Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que é a sequência do que a gente vem falando nas últimas semanas. Há dois domingos atrás, eu ministrei uma palavra sobre generosidade. Domingo passado, o Sr. Jefferson ministrou sobre generosidade. E hoje eu quero falar uma coisa diferente. Generosidade. Mas vou falar de uma forma diferente. Na verdade, nós sentimos que Deus está soprando algo maravilhoso sobre a nossa vida, transformando a nossa maneira de ver as coisas, especialmente transformando os nossos relacionamentos. Porque não tem jeito, se nós de fato nos aproximamos de Deus, então nossa relação com as pessoas deve mudar para melhor. Amém? Se nos aproximamos de Deus realmente, então, a nossa relação com as pessoas deve mudar para melhor. Pessoas religiosas que não conhecem a Deus e que conhecem apenas religião, eles se aproximam da religião e começam a quebrar com as pessoas. Pessoas que conhecem a Deus se aproximam de Deus e começam a amar muito mais as pessoas. Começam a ter compaixão muito mais das outras pessoas. Começam, de fato, a serem instrumentos de Deus para as outras pessoas. Então é isso que nós temos sentido, que Deus tem soprado sobre nós como igreja, sobre o nosso espírito, sobre a nossa mente, para que nós entendamos o coração de Deus, os caminhos do Senhor. Então, uma das coisas que temos falado bastante dentro de relacionamento é generosidade. A palavra que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos tem como tema: sou instrumento de libertação ou de jugo? Se a galera da mesa puder anotar esse tema aí para a gente não mudar depois, é: sou instrumento de libertação ou de jugo? Pergunta para alguém perto de você aí: você é instrumento de liberdade ou de jugo para os outros? Amém. Então vamos falar sobre isso. Amém? Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar essa leitura que está em Isaías, capítulo de número 58. Isaías, capítulo 58, eu vou ler a partir do versículo 6. Isaías capítulo 58, vou ler a partir do verso 6 até o 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porventura, não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fará a tua alma e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Amém, amados? Até aqui. Vamos orar. Feche os teus olhos, curva sua cabeça. Vamos preparar o nosso coração para esta palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amado, bendizemos o teu nome por tua presença, por teu amor, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua provisão, por todas as coisas que o Senhor nos dá e o Senhor já preparou para nós em Jesus Cristo. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus generoso, um Deus abençoador, um Deus que nos ama de fato. Senhor, nessa noite queremos, com todo o nosso ser, com todos os nossos sentidos, com todo o nosso coração, queremos conhecer mais o teu coração. Queremos conhecer mais a tua vontade, Senhor. Porque, Senhor, nós entendemos que se de fato te conhecermos, então estas coisas que recebemos de ti também estarão presentes em nossa vida e se manifestarão e se expressarão no relacionamento que nós temos com as outras pessoas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas dos nossos relacionamentos, especialmente com os nossos irmãos. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Que o Senhor Jesus seja visto e conhecido através da nossa vida, através dos nossos atos, através da nossa caminhada, não apenas através das nossas palavras, Senhor. Por isso pedimos ao Espírito Santo de Deus, Espírito da Verdade, abra os olhos do nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento, permita-nos conhecer o coração do Pai na medida em que esta palavra é descortinada aos nossos olhos. E uma vez que a conheçamos, nós queremos corresponder, Senhor, nós queremos praticá-la e assim desejamos glorificar o teu nome através da nossa vida, Senhor. Oramos assim, agradecidos, pedindo que sua bênção seja, ó Deus, sobre cada um que está aqui nesta noite reunido. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Muito interessante essa questão que Deus está tratando conosco nos últimos tempos, nas últimas semanas, a respeito de relacionamentos. Queria, aproveitando esse caminho, esse tema, comunicar aos irmãos que o tema que nós teremos para o ano que vem, para as primícias, já está definido. Deus tem tratado conosco a respeito disso. O ano que vem vai ser o ano da comunhão. Amém? O ano da comunhão. Vai recebendo aí em seu coração. Aleluia! Ano da comunhão. Aleluia! Irmãos, nós vamos mergulhar nessa questão de comunhão. Vamos entender o que é ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus Cristo, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com os nossos irmãos, comunhão com a nossa família. Vamos entender o que é de fato a comunhão dos santos, a ceia, o partir do pão. A igreja primitiva, por exemplo, era uma igreja que perseverava na comunhão, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentava no meio deles os que iam sendo salvos, porque as pessoas de fora ficavam impactadas com o nível de relacionamento que eles tinham, o nível de amor, de consideração, de comprometimento, de aliança que tinham entre eles. Então as pessoas ficavam impactadas e elas se convertiam por causa do exemplo e do testemunho dos nossos primeiros irmãos, quando a igreja teve o seu início lá em Atos 2. A igreja do início perseverou na comunhão, a igreja do final vai viver a comunhão ainda mais intensamente. Isso vai abrir os olhos do nosso entendimento, abrir dimensões novas em nossa vida, expandir e aprofundar os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. E esse período de primícias também está definido, vai ser do dia 21 até o dia 26, portanto de segunda até sábado. A gente pula o 27, que é domingo, depois vai ser do dia 28 até o dia 2 de fevereiro. São duas semanas onde intensamente nós vamos parar para receber de Deus, para ouvir a Deus a respeito de comunhão e mergulhar nessa verdade. Você vai ser uma pessoa muito melhor, mais saudável, curada, próspera, por causa da comunhão. Porque isso afeta toda a nossa vida. Amém, amados? Isso significa que se você está pensando em viajar, por exemplo, vai ter pelo menos umas três semanas aí para poder viajar e depois participar das primícias, né? Então, por isso, por essa razão, muitos irmãos tinham viagens marcadas, a gente marcou para o dia 21. Começa dia 21, vai até 26, começa novamente dia 28 e vai até o dia 2 de fevereiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, esse texto mostra um pouco do coração de Deus. É um daqueles textos onde Deus se revela, onde Deus escancara, onde Deus grita o que está no coração dele, porque o que estava no coração de Deus não era necessariamente o que estava no meio do povo de Israel. Quando a gente lê o contexto, nós descobrimos que naquela ocasião o povo de Israel estava orando e estava buscando, estava jejuando diante de Deus, mas eles não tinham resultado nenhum. E eles começaram a dizer: olha, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a Deus, mas Ele não nos atende. Parece que as nossas orações não são ouvidas, parece que o nosso jejum não é eficaz, parece que Deus de fato está com as portas fechadas para nós, Ele não nos atende apesar de fazermos o que achamos que devemos fazer, apesar dos rituais. Então o povo tinha se tornado um povo muito ritualista e pouco prático no sentido de relacionamento com Deus. Sabe, esse é o caminho da religiosidade e do farisaísmo. Muito ritual, pouco relacionamento. Caminho da religiosidade, e quando a gente fala religiosidade no sentido ruim, pejorativo, não relacionamento com Deus, mas essa religiosidade que até afasta pessoas de Deus. O caminho do farisaísmo é isso: muito ritual, pouco relacionamento. Muito ritual, pouco relacionamento. Quando nós realmente nos convertemos, duas coisas acontecem quase que simultaneamente. Nós nos conectamos com o Senhor, nós nos conectamos com Deus e nós também nos conectamos com os nossos semelhantes. A verdade é esta: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém? Pode falar para alguém isso que está aí perto de você? Diga assim: olha, eu vou falar porque o pastor mandou dizer. Quem ama a Deus também ama o seu irmão. E quem não ama o seu irmão não ama a Deus. E se disser que ama a Deus, mas não ama o irmão, é mentiroso. está enganado. Amém? Isso é a Bíblia que diz. Né? Então, a verdade é que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós temos um relacionamento real com Deus, verdadeiro com Deus, então também nós vamos ter um relacionamento com as pessoas, com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Então, nós vamos nessa noite caminhar um pouco mais, mostrando essa relação existente entre o amor a Deus, entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso próximo. Sabe, nós queremos, nós desejamos que o reino de Deus venha até nós. Jesus nos ensinou a orar assim, amém? Ele ensinou-nos a orar dizendo, venha o teu reino. O que, que significa? Significa que o padrão do céu deve vir aqui para a terra. O padrão do céu deve estar na minha vida. O padrão do céu deve estar na minha casa. Os princípios do céu devem ser vividos por nós. Os recursos do céu Deus quer mandar aqui para a terra. Então ele ensinou-nos a orar assim, venha o teu reino. Mas o reino de Deus tem uma cultura própria. O reino de Deus tem princípios. O reino de Deus tem certas direções, certas leis que precisam ser observadas, que devem ser vividas. E é aí que o reino se estabelece em nossa vida. Quando nós correspondemos com Deus, quando nós correspondemos com o padrão de Deus, de nada adiantaria nós orarmos a vida inteira dizendo, Deus, vem o teu reino para a minha vida, mas eu não obedeço o reino, eu não faço o que ele diz que é para mim fazer. Mas quando eu faço, quando eu correspondo, quando eu vivo a verdade de Deus, então o reino vem. O reino vem. Então nós vamos ver nesse texto o que Deus disse para Israel e vamos ver, obviamente, o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós. Então, primeira coisa, primeira verdade que eu quero destacar deste texto é que Deus, em outras palavras, estava dizendo assim para Israel. O ritual sem relacionamento é vazio. Você pode repetir isso para gravar? Diga assim para você mesmo, ritual sem relacionamento é vazio. Isso tanto é com Deus quanto com o próximo. Eles praticavam um ritual. Que ritual? Eles oravam, eles faziam jejuns, eles guardavam certas coisas, eles estavam sempre buscando a Deus, mas não conheciam a Deus. Eles tinham um ritual, mas esse ritual não mudava o coração. A relação, o arrependimento era superficial. E onde é que esse engano aparecia? Onde que essa superficialidade aparecia? Onde esta diferença aparecia ou se expressava? Essa diferença aparecia, esse engano aparecia na relação com as pessoas. Porque aquelas pessoas de Israel eram uma diante de Deus e outra diante do próximo. Isso significa que, até um certo nível, nós podemos medir a nossa relação com Deus pela maneira com que tratamos as pessoas. Amém? Pergunto para o seu vizinho, você é instrumento de julgo ou de opressão para os outros? Eu amo a Deus, mas detesto aquelas cobras que moram do lado de casa. Pior quando diz assim, eu amo a Deus, mas detesto aquelas cobras que moram lá em casa. Então veja. Eles eram cheios de rituais diante de Deus, mas quando chegava diante do próximo, diante dos outros, aquela espiritualidade toda desaparecia. E o que é que aparecia? Opressão, controle, jugo, iniquidade para as outras pessoas. E aí eles foram diante de Deus e falaram: Deus, nós oramos, nós jejuamos, nós damos até ofertas, e o Senhor não responde, não faz nada. Vou tomar liberdade aqui e contextualizar Deus, a palavra que Deus enviou para ele. Foi mais ou menos assim, Deus disse para ele: vocês estão de brincadeira, né? Vocês querem que eu responda o quê? Isso daí que vocês fazem? Vocês ficam sem comer para briga? Eles achavam que ficavam sem comer, jejuando, por exemplo, para que Deus fosse mais favorável para eles. E Deus falou: o que é isso? Vocês ficam piores por causa de tanto ritual, mas quando chega com o semelhante, é jugo, é iniquidade, é opressão. Deus estava dizendo: é isso aí que vocês acham que eu quero? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, quando nós buscamos verdadeiramente um relacionamento com Deus, nosso coração e a nossa atitude em relação às pessoas que nos cercam, muda. Eu não posso dizer: eu amo a Deus, mas eu não consigo perdoar meu primo. Meu coração é do Senhor, mas eu não quero me envolver com ninguém. É eu e Deus, o resto é o resto. Deus, cada um por si, Deus por todos. Tem jeito. Então nós ainda não conhecemos a Deus. Porque quando a gente conhecer a Deus de verdade, nós vamos amar o nosso semelhante. Amém? Olha o que Deus diz. Versículo 6 que nós lemos, ele diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes ir livres os oprimidos e despedace todo o jugo. E eu fiquei pensando nesse texto e pensando assim: o que Deus queria dizer? Qual era a intenção do Senhor? Qual a intenção dessa palavra? O que o Espírito Santo está querendo de fato nos mostrar aqui a respeito do coração de Deus? E tentei aqui resumir algumas coisas que fui recebendo na medida que ia olhando para este texto. Mas eu posso resumir da seguinte maneira: irmão, quantos aqui querem mais de Deus? Aleluia. Quantos querem conhecer mais a Deus? Quantos querem acertar no relacionamento com Deus? Amém. Eu também quero. Quer acertar no relacionamento com Deus? Libere as pessoas. Liberar significa deixe as pessoas livres. Ouça bem. Quer acertar no relacionamento com Deus? Quer conhecer mais a Deus? Quer entender mais o coração de Deus? Libere as pessoas, deixe as pessoas livres. Em outras palavras, não coloque jugo sobre ninguém. Não coloque jugo, seja ele qual for. Mesmo que seja o jugo da religiosidade, que é um dos piores, não coloque jugo sobre ninguém. Muitas vezes nós somos impiedosos, a gente não age com amor, nós agimos com soberba, com egoísmo, com controle, com manipulação. Não coloque jugo sobre ninguém, nem aos teus inimigos, desde que Deus trate com eles. Por quê? Porque nós não temos esse direito, Deus não nos dá esse direito. Mas é lógico, quando a gente pensa assim, superficialmente, a gente fala: ah, Deus, eu não coloco jugo sobre ninguém, graças a Deus. Pergunta para o seu vizinho: você coloca jugo sobre alguém? Ah, eu não, Deus me livre, que jugo, nada. Eu quero o bem das pessoas, nós não somos assim, não respondemos assim. Então vou falar mais abertamente, não tanto para não escandalizar, mas um pouquinho. Eu queria falar um pouco mais abertamente para a gente entender o que é essa questão de jugo. Por exemplo, existem filhos que são um jugo para os pais. existem filhos que são um jugo para os pais. Eu não estou falando de filhinho pequeno, estou falando de filhinho grandão. Exigências. Os pais estão fazendo o que podem e o que não podem, mas não está bom. Porque o filho ou a filha, que já deveria estar cuidando dos pais, só quer receber. Só quer receber. E Deus está dizendo nesse texto, largue o jugo. Para de ser um jugo para as pessoas. É isso, o coração desse texto é esse. Deus falou para Israel, pare de ser um jugo para as pessoas. Depois eu vou falar dos pais também, mas agora eu vou falar dos filhos. Às vezes o filhão ou a filhona até já casou, mas ainda é um jugo para os pais. Trata mal, exige dinheiro, exige trabalho, faz isso para mim, não tenho tempo, faz para mim, e vai acumulando. Exige que cuide dos filhos, os seus pais, amado irmão e irmã, não tem a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Se cuidam, dê graças a Deus e seja absolutamente e eternamente grato aos seus pais, se eles cuidam dos seus filhos. Mas eles não têm a responsabilidade, não. Então, exige trabalho, exige que cuide dos filhos, exigem dinheiro. Eu preciso. E você tem. E tem que me dar. Não tem, não. Tem que te dar coisa nenhuma, não. Vive a sua vida. Para de ser peso. Para de exigir. Para de ficar pilhando. Para de ficar ligando. Para de ficar martelando a cabeça dos pais. Não, eu estou precisando, não sei como eu vou pagar. Se vira. Eu vou falar só um pouquinho para os irmãos ainda me amarem ao final dessa mensagem. Eu amo vocês. Mas é que eu estou falando de outros lugares, de outras igrejas, entendeu? Não dessa, nessa igreja só tem gente boa aqui, maravilhosa, não é jugo para ninguém. Pergunta o seu vizinho de novo, você é instrumento de jugo ou de opressão para os outros? Então, voltando ao nosso ponto, tem filho que é jugo para os pais. Então vai exigindo. Usa o carro, por exemplo, do pai, acaba com a gasolina. Quebra e não conserta. Exige herança. Não, aí não é possível. Os pais não morreram, mas o filho já está lá. Olha, o negócio é o seguinte. Né? É meu também. Essa casa é minha também. E o pai fala, mas eu estou morando aqui. Se desse um jeito aí de já me dar a minha parte. Inclusive tem uma história na Bíblia que o filho foi lá pedir e o pai deu. O filho pródigo. Impressionante isso. Tem filho que vive, né, exigindo. Os pais não morreram ainda, mas ele está exigindo. E se ele achar então que o pai fez algo, ou a mãe fez algo mais para o outro irmão? Pronto. A casa cai. É briga na certa. É briga na família. Já liga para o pai e mãe, um absurdo! Como é que você deu aquele dinheiro para ele ou para ela? E não deu para mim, eu que estava precisando. Bom. Quase mata o pai e a mãe do coração toda semana. Quando toca o telefone, o pai ou a mãe atende, é o fulano, ele já dá um gelo. Que já sabe que é problema. Não vem coisa boa, não vem assim, oh, eu liguei para te dar um beijo, bom dia, falar um versículo, não, é pedindo alguma coisa, é empurrando alguma coisa, é brigando por alguma coisa, faz conta e traz para os pais pagarem. São filhos mimados que não assumiram a responsabilidade. Isso é jugo, isso é colocar jugo sobre alguém. Aí chega na igreja e diz assim, olha, eu estou fazendo a campanha da intimidade com Deus. Eu amo o Senhor, adoro louvar. E Deus fala, essa adoração que eu escolhi, essa campanha que eu escolhi, vai deixar de ser jugo para os outros primeiro, depois você vem falar comigo. Em outras palavras, o que Deus diz é isso. Pergunta para o seu vizinho, você é instrumento de jugo ou de liberdade para os outros? Sabe, querido, com todo amor, estou dizendo essas coisas, porque tem que mudar isso. Porque se não mudar essas coisas, nós não vamos conseguir conhecer a Deus mais profundamente. E se alguém está pensando assim, o que é que eu tenho que fazer? Tem que romper. Tem que romper com a maldição de ser um peso, de ser um jugo. Tem que decidir no seu coração que a sua vida, a sua história vai ser diferente. Você tem que decidir, eu vou assumir minha responsabilidade e vou daqui para frente correr para Deus e não para os meus pais. Ou seja, para quem for, para o avô, sei lá. Tem que tomar decisões no coração, sérias. Liberte os seus pais. Liberte os seus pais. Liberte os seus avós. Fala para o seu vizinho, o pastor mandou falar para você para libertar os pais. É ele que mandou. Mas para a situação não ficar muito tensa para os filhos, vamos falar um pouco dos pais, vai. Ufa. Para não ficar muito tenso para os filhos. Porque o filho em relação ao pai é exigência, exigência, exigência. Pai em relação a filho é controle, controle, controle. Então, falar com os pais. Pais, os filhos são do Senhor e não nossos. Amém? Deus nos empresta os filhos para a gente cuidar por um tempo. Depois a gente tem que devolver para Ele. É dele. É dele. E, novamente, não estou falando das crianças pequenas. Não estou falando dos que mamam. Mas estou falando dos que mamam depois que passaram de 21. Bom, muitos filhos não voam porque os pais ficam controlando, controlando, controlando o tempo todo. Tem que cuidar quando é o tempo de cuidar, mas vem o tempo de abençoar, vem o tempo de liberar para que cada um siga a sua vida e cumpra o caminho que deve cumprir, vá pelo caminho que deve seguir. Então os pais têm que ensinar os filhos a tomarem as suas próprias decisões. Sabe, existem alguns tipos de controle e jugo por parte dos pais que são muito comuns. Vou falar alguns aqui, talvez uns dois ou três já é suficiente para os pais. O primeiro, controle financeiro. Olha que coisa linda. Papai ou a mamãe diz assim, eu pago as contas. Mas tem que fazer o que eu mando. Entendeu? Eu pago as contas, mas tem que comer na minha mão. Estou falando para os outros, hein, irmão? Isso é só para... Né? Por acaso, nós estamos falando aqui hoje à noite para gravar e depois mandar essa mensagem para outras pessoas. Mas os filhos crescem e os pais continuam brincando de o mestre mandou. Até hoje, filhão está grandão, com mais de 30 anos, e o papai e a mamãe estão brincando de mestre mandou. Então ele fala, o mestre mandou, filho, fazer o quê? Aí, vai lá e faça isso. Ele vai e faz. O mestre mandou, ele disse para a mamãe, fazer o quê? Vai, faça isso. O mestre é Jesus Cristo, só tem um mestre. Amém? Então não tem que parar de brincar de o mestre mandou. Se você quer, pai ou mãe, dar algo para os seus filhos, principalmente aos filhos casados, dê. Simples assim. Quer dar alguma coisa? Dê. Quer fazer alguma coisa? Faça. Quer entregar alguma coisa? Entregue. E esqueça. Amém? Ah, mas eu queria dar, então dê. É que eu tenho dinheiro, então dá logo esse dinheiro. Mas esquece. Não fica controlando. Não fica manipulando. Não fica dizendo depois o que tem que fazer ou deixar. Se esse filho já cresceu, já é casado. Liberte os seus filhos. Amém? Pais, libertem os seus filhos. Então não importa. Quer fazer? Faça. Quer fazer? Faça. Mas não peça relatório. Se o filho casado, por alguma razão, mora na mesma casa, respeita a privacidade dele ou dela. Pelo amor de Deus. Não fica controlando a hora que sai, a hora que chega, a hora que dorme, a hora que acorda, a hora que compra, a hora que não compra. Não importa. A vida é deles. Pare de se intrometer. Tá ficando tenso, né, o negócio. Quando fica muito tenso um lado, eu olho para o outro assim, fica mais calmo, depois eu olho para o outro. Pelo amor de Deus. Porque se mora junto, respeite. Né? Porque depois fica dizendo, essa casa é minha, que manda aqui sou eu, que pago as contas, então eu mando. Isso é controle financeiro, isso é jugo. Isso é jugo. Isso chama impiedade. É isso que Deus está dizendo, solte o jugo, quebra o jugo. Quer conhecer a Deus? Liberte as pessoas. Pais, liberte seus filhos. Ou então manda eles embora para a casa deles, dá um jeito. Mas não controle seus filhos casados, principalmente os casados com dinheiro. Porque o controle financeiro é muito comum da parte dos pais. Isso é pecado. Está fazendo mal para você e mal para os seus filhos também. Às vezes, o filho ou a filha não é casado ainda, mas provavelmente nem vai casar. Porque o pai e a mãe parecem um encosto. Misericórdia, né? Não desgruda, não solta. Às vezes o cara tem 30 anos, a mamãe está dando leitinho com chocolate ainda na boca. E colocando a meia. Pelo amor de Deus. Moças, não se casem com um cara assim. Se ele não mudar, não casa não. Porque ele vai ter você como mãe. Ele vai querer que você faça a mesma coisa. E depois vai ter duas mães. Você e a mãe dele, que não vai sair da sua casa também. Então, cuidado. Que é muito provável que os pais vão continuar agindo assim. Então, liberte os seus filhos. Pais, libertem os seus filhos. Então, controle financeiro é isso e muito mais. Maridão, para de controlar sua mulher com dinheiro. Eu sou autoridade aqui na minha casa. Aí a mulher tem que ficar ensaiando 2 horas como ela vai falar com ele. E depois de 2 horas ela ajoelha e vem arrastando assim. O que é? É dinheiro para o mercado. Pelo amor de Deus. Quanto você quer? O mínimo. O que é que você vai comprar? O que lhe for agradável. Aí depois a mulher vai no encontro e ela tem que ir lá na frente e falar assim: olha, eu pequei. Por quê? Eu peguei dinheiro do meu marido sem ele saber. Aí a gente fica pensando: puxa, você pegou dinheiro do seu marido sem ele saber. Quando você ouve a história, dá vontade de falar: pegue mais, pega mais, pega tudo. Dá vontade de falar isso. Ah, misericórdia. O duro é depois alguém pegar só essa parte e falar: olha o que o pastor está falando. Grava direito esse negócio aí, hein, irmão? Pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque ele é um controlador, porque ele é um manipulador, porque ele é ímpio, porque ele estabelece um jugo dentro da sua casa. E as pessoas que têm relação com esse crente vivem debaixo de jugo, não de liberdade. Então não controle ninguém com finanças. Mas vale para a mulher também. O marido fica desempregado e ela fala: é? Minha é a carreira. Meu é o dinheiro. Hã? Joga a bolsa assim, chega em casa, faz uma massagem aí. Não controle ninguém. Não, porque essa TV, eu que comprei. Meu dinheiro. Sem piedade. Bom, vamos falar de outros. Liberte seus filhos. Liberte a sua esposa. Liberte o seu marido. Amém? Não estou falando para mandar embora, não. Estou falando, deixe livre. Fala assim para o seu vizinho: as pessoas que se relacionam com você devem se sentir livres. Amém? Aleluia. Quantos são líderes aqui? E com a mão levantada. Fala para alguém que está com a mão levantada aí perto de você: liberte os seus liderados. Amém. Essa é uma outra ministração, mas já vou dar uma, né? Porque tem gente que controla, que manipula. Eu sou o líder. A visão é assim, você tem que fazer assim. Não fizer, vai para o inferno. Tenho poderes de te mandar para lá, tem nada. Então, bom, falando do controle financeiro, né? Liberte as pessoas. Mas tem também o controle emocional. Sabe aquele pai e mãe que foi falando o tempo todo? Os filhos estão grandes, ou até já casaram, e todo o tempo papai e mamãe falam: é assim que você me trata? E o filho ou a filha tem que ficar explicando e tal. Às vezes o filho casou, a mamãe liga: vem aqui agora, pelo amor de Deus! Aí o filho corre lá, não é nada. É que ela estava se sentindo só. Controle emocional. Chega lá para o filhão e fala: sua mulher não gosta de mim. Aí o filho fala: gosta, mãe, gosta, pai. Não, não gosta. Não gosta, eu vou te explicar por quê. Aí pronto. Aí começa a explicar. E aí começa o desfile. É um jugo. É um peso. 200 ligações por dia. Porque os filhos cresceram, foram embora, os pais não têm o que fazer, fica ligando. Liberte os seus filhos. Tem o controle através das doenças. Misericórdia. O filho pergunta para os pais: oi, pai, oi, mãe, tudo bem? Não. estou mal. Aí filho já pensa, de novo, meu Deus, de novo, está mal. Aí começa assim, né? É, daqui a pouco eu vou morrer, já não estarei mais aqui. E fica manipulando, controlando, toda hora uma doença, toda hora uma situação, toda hora, entendeu? Se está mal, ajuda mesmo, os filhos têm que ajudar os pais. Filhos têm que ser generosos com os pais. Mas tem muito pai controlando emocionalmente, controlando fisicamente, inventando doença, dizendo toda hora que vai morrer para os filhos ficarem lá. Fica aqui em casa hoje. Quem sabe eu morro essa noite, não vou te ver amanhã. Dá vontade de dizer assim, quer saber? Vai morrer mesmo. Vai morrer, todo mundo morre. É normal morrer. Fala para o seu vizinho, é normal morrer. Fala assim, se Jesus não voltar antes, um caixão te espera, meu irmão. É ou não é? Então, quer um conselho? Para os papais, mamães ou avós que são manipuladores, inventando doenças. Mas, quer um conselho? Acha que está perto da morte, que vai morrer? Faça um inventário, fica mais fácil para todo mundo. E faça um plano para o funeral, que também ajuda bastante. Não é? Mas não controle as pessoas com inventando doença o tempo todo. Liberte os seus filhos. Amém? Então essa é a palavra que Deus deu a Israel. Ele disse assim, porventura é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres as pessoas que estão oprimidas por vocês e despedaces o jugo que você tem colocado sobre as pessoas. É isso que Deus está falando. Em outras palavras, não seja instrumento de jugo, de peso, de controle, de manipulação para ninguém. Nem os da família, nem os de fora da família, nem amigos, nem os da igreja. Ninguém. Liberte as pessoas que te cercam. Fala isso para o seu vizinho, liberte as pessoas que te cercam. Existem pessoas que vão sempre estar amarradas e amarrando outras pessoas. Sempre cobrando, sempre exigindo, sempre pedindo, sempre acusando. Tem gente que é assim. Não é só com os familiares, não, com os outros também. Você não foi na minha casa. Eu não fui. Você não me ligou. Não liguei. Você não gosta de mim. Gosta? Não gosta. Então, tá bom. Você não foi no enterro do meu tio. Seu tio morreu? Você não fez o que eu te pedi. Você não deu a oportunidade que eu esperava. Misericórdia. Tem gente que é tão pesado. Que bota jugo. Você não conhece ninguém assim, né? Você sabe que você vai se encontrar pra pessoa, com a pessoa ou passar por ela, você já vai pensando, meu Deus, como é que vai estar a lua hoje? Será que vai estar minguante, crescente, cheia, nova? Então veja, não estabeleça jugo sobre ninguém. Jesus falava da verdade de Deus para as pessoas. Jesus mostrava o certo e mostrava o errado. Mas a decisão é das pessoas. Elas eram absolutamente livres o tempo todo, mesmo com os discípulos. Jesus tinha discípulos seguindo ele. E quando eles quiseram ir embora, ele deixou embora. E ele falou para os apóstolos, se vocês quiserem, pode ir embora também. Pedro disse, não, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Mas ele não veio para controlar ninguém. Ele não veio para colocar jugo sobre ninguém. Quando ele convidou as pessoas, ele disse, segue-me. Se quiser, se não quiser, não segue. É assim. Portanto, em nenhuma área, como já disse aqui, não use também a sua autoridade na igreja para controlar as pessoas, né? Olha, eu sou o líder aqui, você tem que me obedecer. Busque água para mim, limpe os meus óculos, leva a minha mala. Quero todos na reunião. Quem não vier, nunca mais fala comigo. Você conhece um líder assim, cai fora dele. Misericórdia. Fala assim para o seu vizinho, nossa liderança é por influência, não é por imposição, irmão. Nós propomos fazer coisas juntos. Quem quiser fazer, amém. E quem não quiser, amém também. Tem nada a ver com a gente. Nós somos cooperadores do Senhor. Mas não são só as pessoas do nosso relacionamento. Liberte quem fez mal a você. Ou quem faz mal a você. Liberte essa pessoa da sua vida, da sua mente, do seu coração, das suas palavras. Deixa ir livre, porque Deus é que vai tratar com ela. Está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Deus está dizendo, deixa as pessoas livres. Não é o seu lugar, não é a sua posição. Liberte as pessoas. Solta as ataduras do jugo. Não oprima ninguém. Seja instrumento para quebrar o jugo. E não para colocar um. Por quê? Porque quando você liberta os outros, você liberta a sua própria vida. Amém, irmãos? Fala para alguém perto de você. Quando você liberta os outros, você liberta você mesmo. Aleluia. Pensa nisso, guarda isso. Quando você liberta os outros, você liberta você mesmo. Deve ser legal conviver com você. Tem que ser legal andar junto com você. Amém? As pessoas têm que ver a graça de Deus na sua vida. As pessoas precisam ser influenciadas pela presença de Deus através de você. Precisam receber amor de Deus através de você. Sabedoria de Deus através de você. As pessoas têm que te conhecer como alguém que conhece a Deus. E quem conhece a Deus ama as pessoas. Ama as pessoas. Então não fique revoltado com tudo, com todos, com as coisas. Não tem nada a ver com você. Liberte a pessoa, deixa ela com Deus. Siga a sua vida livre. Ah, mas ela falou, ela fez, deixa diante de Deus. Sua vida é do Senhor, aquela pessoa também é do Senhor. Não toma essa ofensa, não toma para você. Se teu inimigo tiver fome, se tiver sede, seja livre e quebre o jugo. Tem gente que lê esse texto e imagina assim, deixe ir livres os oprimidos. Já sei, o Senhor quer que eu faça parte do ministério de libertação, eu vou orar para as pessoas serem livres. É possível uma pessoa fazer parte do ministério de libertação e ser extremamente ímpia e colocar jugo nas pessoas que a cercam? E Deus vem e fala, essa libertação não tem nada a ver. Tem ritual, mas não tem realidade. O que importa é a realidade. Podemos ter rituais, a gente vem, adora a Deus e ora ao Senhor, e a gente toma a ceia, por exemplo. Mas o ritual sem realidade é vazio. O ritual sem realidade não tem valor diante de Deus. O ritual sem realidade é condenação para a nossa vida, porque no ritual nós estamos dizendo uma coisa para Deus, mas na vida prática nós estamos dizendo outra coisa. E nós não vamos ser julgados pelo ritual, nós vamos ser julgados pela prática, pelos relacionamentos, pelas coisas que a gente vive, especialmente dentro da nossa casa. Então a primeira coisa que Deus falou nesse texto é: quebra esse jugo aí, quebra o jugo com as pessoas. Solta a ligadura da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, deixa livre aqueles que você oprime. Despedace o jugo sobre as pessoas, aquele jugo que você colocou. E é o Espírito Santo que tem que nos ajudar a enxergar esse jugo, porque às vezes nós temos uma tendência de não perceber. Todo mundo sabe que aquela pessoa é dura, difícil, controladora, manipuladora, mas ela não percebe. E vai falar para ela que ela é assim. A pessoa fala, eu não. Que é capaz de passar 20 anos e ela lembrar ainda, eu lembro do que você me falou. Até hoje está aqui, ó, não consigo engolir. Fica pior. Então é o Espírito Santo que nos ajuda a julgar-nos a nós mesmos. Fala para o seu vizinho assim, está escrito, se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não vamos ser condenados com o mundo. Então nós temos que ligar o nosso julgador, o nosso desconfiômetro, e fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, sobre os nossos relacionamentos. Então, primeira coisa, quer acertar com Deus? Deixe as pessoas livres. Deixe seus familiares livres. Eu não estou falando aqui de não corrigir os filhos. Tem nada a ver com isso. É uma outra coisa. Mas não seja uma pessoa que impõe jugo sobre as pessoas. Deixe as pessoas que te cercam livres. Quer andar com você? Amém. Não quer? Amém também. Quer ser seu discípulo? Amém. Não quer? Amém também. Falou bem de você? Amém. Falou mal? Falou mal, eu mato. Não tenho direito. Eu não admito. Vai ficar curtindo isso daí, essa amargura aí. E vai ficar sem conhecer a Deus se agir assim. Falou bem, amém. Falou mal, amém também. Tudo bem. Que quem fala mal hoje, talvez lá na frente fale bem. Fala para o seu vizinho, se alguém falar mal de mim hoje, e daqui a 6 meses, chegar na minha presença, com a cara de pau, falando bem, dizendo que sempre me amou, sendo que eu sei que aquela pessoa falava mal de mim, faz diferença nenhuma. Ó. Nenhuma. Você vai chegar para ela e falar, cara de pau, hein? Não. E se ela não pedir perdão? Problema dela. E se ela pedir perdão? Perdoa. Já perdoa agora, não precisa esperar não, já vai perdoando. Olha, eu quero te pedir perdão porque há 15 anos atrás e tal, já te perdoei. Quando? Há 15 anos atrás. Fiquei sabendo, já perdoei, você nem sabia, mas já vou ficar com meu coração preso? De jeito nenhum. Está zerado, está perdoado, não tem problema. Liberte as pessoas ao seu redor, liberte quem faz mal a você. Solta as ataduras do jugo, não oprima ninguém. Seja um instrumento para quebrar o jugo e não alguém que coloca jugo. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é, seja uma pessoa generosa. Fala para o seu vizinho, seja uma pessoa generosa. Porque Deus diz nesse texto, eu estou no segundo verso que nós lemos. Ele diz assim, porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, recolhas em sua casa os pobres abandonados. Quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. O que é que Deus está dizendo? Qual é a essência disso? Ele está dizendo, reparte seu pão, seja uma pessoa generosa. Você não vai resolver o problema do mundo inteiro. Mas a generosidade expressa que você não vive para si mesmo e que nem está olhando o tempo todo para o seu próprio umbigo. Então, já disse aqui algumas vezes, Deus coloca em nossa vida algumas pessoas e não adianta a gente disfarçar. Não é comigo. Algumas histórias que nos chegam, ai, não é comigo. E Deus está dizendo aqui, não disfarça. Dê apoio às pessoas que precisam. Se você pode. Deus está dizendo aqui, para a gente fazer o que nós podemos, não o que nós não podemos. Porque o apóstolo Paulo mesmo, quando fala a respeito disso, ele diz lá em Coríntios, se alguém tem prontidão de vontade para fazer alguma coisa, para abençoar alguém, é aceitável segundo o que tem, não segundo o que não tem. Então, Deus está dizendo, olha, seja generoso e faça o que você pode fazer. Simples. Não se esconda, não disfarce, seja abençoador. Por que que Deus nos orienta a fazer isso? Alguém fica pensando, né, raciocinando com a mente, porque Deus não quer que a gente cresça. Porque Deus não quer que eu tenha muitas coisas, Ele está sempre querendo, Ele dá, mas depois tira tudo. Né? Não. Talvez alguém pense assim, é porque Deus quer me empobrecer. Quer impedir o meu crescimento, quer tirar algo de mim. Lê do engano. Deus não quer tirar nada. Deus só quer acrescentar, mas Ele sabe que esse é o caminho. Ele quer nos abençoar. E Ele sabe, Deus sabe, quer que a gente saiba também, que são estas coisas que abrem os céus. Que abrem os céus. Algum tempo atrás, Deus começou a colocar no meu coração fortemente para falar sobre prosperidade. E esse é um assunto complicado. Falei, Deus, prosperidade. O que eu vou falar de prosperidade? Vou falar para as pessoas darem dinheiro? Vou falar que as pessoas devem ficar ricas? Ele falou, não, fala que prosperidade acontece na vida das pessoas quando elas entendem o reino, quando elas entendem a graça. Porque eu quero derramar muitas coisas sobre a vida das pessoas. Mas prosperidade acontece quando a gente alinha o caráter, quando a gente alinha o coração com o coração de Deus, quando a gente entende o que é a graça de Deus, quando a gente entende o que é o favor de Deus, quando a gente entende esses princípios de Deus. E quando a gente nem está buscando isso, nós queremos obedecer a Deus. Então Deus sabe que estas coisas que nós estamos falando aqui, ou seja, deixe as pessoas livres e seja generoso, estas coisas abrem os céus sobre a nossa vida. Fala assim para o seu vizinho, meu irmão, acredite, Deus quer te abençoar muito. Fala assim, pode acreditar. Deus quer te abençoar muito. Porque às vezes a gente desconfia e fala, ah, eu não, esse negócio aí, meu. Tem gente que pensa assim, é, pastor, quando começa a falar que Deus quer abençoar, logo em seguida ele vai pedir uma oferta, quer ver? Daqui a pouco, depois o Jefferson pede a oferta, tá bom, sim? Irmão, creia nisso, Deus quer te abençoar muito, mais do que você imagina, mas tem que passar por isso aqui. Nós temos que ter um coração livre, um caráter ajustado, um coração generoso, como Deus é generoso conosco. Afinal de contas, quanto custa o que Ele fez por nós? Não tem preço, não tem preço, simplesmente isso não tem preço. O quanto nós fomos perdoados, qual era o tamanho da nossa dívida, não dá para se medir, é impagável. É por isso que a salvação é de graça, é por isso que tudo que Deus oferece a nós através de Jesus Cristo é favor imerecido. A gente não merece, mas Ele dá, Ele deu todas as coisas. Porque Ele diz assim, olha, quando você deixa as pessoas livres, quando você deixa de ser uma pessoa impiedosa, controladora, manipuladora, que põe jugo sobre os outros, primeira coisa. Segunda coisa, quando você passa a ser uma pessoa generosa, alguém que tem sensibilidade para com o próximo, para com aqueles que te cercam, sabe o que vai acontecer? Ele diz assim, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha isso. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então eu comecei a dar uma olhada nessa promessa aqui. Eu falei, isso aqui é tremendo. Isso é para mim, para nós, para a igreja. A gente precisa viver esse negócio aqui. O que é esse negócio de romper a tua luz como uma alva? Em outras palavras, uma nova luz, diz a Bíblia, esse é o sentido. Uma nova ou um novo dia raiará para o homem generoso. Vamos repetir isso? Diga assim, um novo dia raiará para o homem generoso, para a pessoa generosa. Significa Deus dizendo assim, ó, uma nova estação, um novo tempo. É promessa. Ele terá luz e será uma fonte luminosa para as outras pessoas. É isso que o texto, é isso que essa promessa está dizendo. Então romperá a tua luz como a alva. Ou seja, o que é ter luz na vida? Ter luz é compreender todas as coisas, é discernir bem tudo. Luz é isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz tem a ver com a verdade de Deus. É você saber a verdade. É você não andar enganado. É você saber o que Deus está fazendo e o que Deus não está fazendo. É você conhecer o caminho. É você entender bem todas as coisas, até mesmo os perigos e os enganos. Você olha e fala, opa, é por aqui. Você discerne bem todas as coisas. A Bíblia fala que o justo anda na luz. Enquanto que o ímpio tropeça e cai e nem sabe em que tropeçou, porque o caminho dele é escuro. Mas o caminho do justo é como a luz que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, ele vai ser uma fonte também para outras pessoas, vai mostrar para outras pessoas. Agora, diz assim, a tua cura apressadamente brotará. E eu fiquei pesquisando e meditando sobre isso. E o sentido disso, dessa promessa é o seguinte, ele vai ter boa saúde essa pessoa por causa de uma intervenção de Deus. É boa essa promessa? O hebraico diz literalmente que uma nova pele crescerá sobre a ferida aberta, sendo assim efetuada a cura. Então o sentido disso é uma chaga que não se curava. Talvez você já tenha visto uma ferida que não se cura, que é muito complicada. E Deus vem e diz para a gente nessa promessa, se você fizer isso, deixar as pessoas livres, então você não tem amargura, não tem mágoa, não tem peso, não põe jugo sobre ninguém. E você se tornar uma pessoa generosa, porque você compreende a graça de Deus e o favor de Deus para a sua vida, então você vai ter luz na sua vida e Deus está dizendo, essa chaga, esse problema, essa dificuldade, seja física ou não, Deus está dizendo, olha, vai crescer uma nova pele, vai ficar curadinho, limpinho, vai ficar novo. Deus fala, sua cura apressadamente brotará. Uma pessoa saudável, saudável espiritualmente, saudável emocionalmente e saudável fisicamente. Recebe isso na sua vida. E ele diz mais, a sua justiça irá adiante de ti. Não é? Ele diz aqui, a sua justiça irá adiante de ti, a glória do Senhor será a sua retaguarda. Significa que nós não viveremos com base na justiça humana. Tem muita gente que compara tudo, que mede tudo, que avalia tudo, que discerne tudo pelo entendimento de justiça própria. A pessoa é que avalia o que acha que é certo e o que é errado. Mas acima da nossa justiça tem a justiça de Deus. A nossa justiça perto da justiça de Deus é um trapo imundo, não serve para nada. Viver pela justiça de Deus é a melhor coisa. Porque você não tem que julgar nada a seu respeito. E você também não tem que julgar nada a respeito dos outros. Pergunta para o seu vizinho. Se você fosse julgar os seus pecados, como seria? Se você fosse julgar e dar um veredito para os seus pecados, qual seria ele? Pergunta aí. Não tem jeito. Alguém pode pensar em algo ruim ou em algo brando, isso não serve. A nossa justiça não serve para Deus. Então a gente não deve julgar nós mesmos nesse sentido de nos condenar, porque tem um sangue que nos lavou, que tem um sangue que nos justificou, que tem um sangue que nos purificou, que tem um sangue que removeu os nossos pecados, e tem um sangue que purificou até a nossa consciência. Significa que eu e você, nós podemos estar diante de Deus hoje como se o pecado nunca tivesse existido antes em nossa vida. Você pode estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, ele não coloca o dedo no seu rosto, ele não fica dizendo, eu sei o que você fez, ele não fica te condenando, olha, eu lembro as coisas que você aprontou. Ele fica dizendo, você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, eu te comprei, eu te santifiquei, eu te abençoei, eu te recebi como filho, eu te recebi como filha. Ele nos recebe, aleluia! Ele nos recebe. Essa é a justiça de Deus. E não importa o que o mundo fale, não importa o que o diabo fale, e não importa o que os nossos pensamentos digam, não importa, porque o que importa é o que Deus diz a nosso respeito, e a Bíblia diz que nós fomos justificados, e agora, através de Cristo Jesus, nós temos paz para com Deus, nós temos relacionamento com Deus, nós podemos estar diante de Deus. Então, nós não podemos julgar nós mesmos com a nossa justiça, e também não devemos julgar os outros pela nossa justiça. Esse texto está dizendo, olha, se alguém quebrar a impiedade, liberar os outros e for generoso, essa justiça de Deus vai à sua frente. E alguém do seu lado, alguém que está perto de você, alguém do mundo que te conhece vai dizer, mas você não merece isso. Você vai dizer, não mereço mesmo, mas é Deus fazer o quê? Eu só recebo, eu só aceito. Você anda livre, você anda em paz, você anda sem condenação, que a justiça vai à tua frente. Ah, mas será que algum inimigo não pode me atacar pelas costas? Não, porque a glória do Senhor estará na tua retaguarda, diz aqui o texto. Aleluia! Ninguém te atinge, ninguém te atinge, ninguém te atinge. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluia. Quando é que isso acontece? Quando a gente liberta as pessoas. Quando nós agimos de uma forma generosa. Deus está dizendo aqui, ele não para não. Ele diz assim, então clamarás e o Senhor te responderá. Meu irmão, a oração vai ser uma coisa doida na sua vida. Você está andando, você nem falou nada, não abriu a boca, e você pensa assim, puxa, eu estava pensando, bum, aconteceu. Fala, Deus, eu só pensei, eu nem orei, nem falei nada. Não, filho, eu conheço seus pensamentos, nem precisa falar. A palavra não chegou na sua boca, eu já sei o que você quer, já sei o que você precisa, já fiz. Se tiver num momento assim de clamor, Senhor, ele diz o quê? Aí você pensa, foi o eco? Não foi o eco, porque foi uma resposta, então é Deus. Ele diz, não sou eu. Estou dizendo, pode dizer que eu estou atento. Você pode imaginar Deus atento a você? Você pode imaginar Deus atento a você? Brunão, chega aí um pouquinho. Estou terminando, viu, irmãos? O Bruno é esse cara que liberou todo mundo, tem o coração livre. É uma bênção estar do lado dele. Amém? Né? A partir de hoje, então não fica lembrando, não, eu conheço umas coisas dele, da vida dele. A partir de hoje, Deus está dizendo, se você fizer isso, eu vou ficar atento a você. Vai andando, Bruno, para lá e para cá. Eu sou Deus, ele é o cara. Deus vai andar assim com você, ó. Atento. Volta para lá. É assim, ó. Pede alguma coisa aí. Pede alguma coisa. Está aqui, ó. Não pediu, mas eu dei. Obrigado, Bruno. Você está andando, Deus está atento assim, olhando para você o tempo todo. Pensou, Deus? Existem pessoas que vão experimentar isso. Você vai dizer, olha, eu não falei nada, mas eu pensei nisso e Deus fez. Rapidamente. Eu pensei outro dia nisso. Não falei nada, não falei com meu marido, com a minha esposa, não falei com ninguém. Aconteceu, o que, que é isso? Você só pensou, Deus estava atento, ele já sabia. Ele fez para você. Gritarás, ele dirá, eis-me aqui. Se, ó condição, tirares do meio de ti o jugo, estender do dedo e falar iniquamente. Fala para o seu vizinho, liberta as pessoas. Primeira coisa, liberta as pessoas. Segunda coisa, verso 10. E abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita. Seja uma bênção, seja generoso. Quem está perto de você. Enxergue as pessoas como pessoas. Amém? Parar no posto de gasolina. Olha para quem está pondo a gasolina. Não olha só para a bomba, não. Deixa eu ver se não vai me roubar. Existe um ser humano colocando gasolina lá no seu carro. Olha para as pessoas. Fica atento. Fala para o seu vizinho, fica atento. Ele fala, se você fizer essas duas coisas, não para de vir promessa, promessa, promessa. Deus é fiel para cumprir todas elas. Deus deseja cumprir. Ele diz assim, verso 11, o Senhor te guiará continuamente. O que, que significa isso? O que, que é ser guiado continuamente? Você sabe por onde andar, você sabe o que fazer, você sabe que decisões tomar, porque o Senhor te guia o tempo todo, você não fica perdido, você não fica confuso, o Senhor te guiará continuamente. A sua vida é um passo e outro de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Você vai experimentando, você experimenta mais. Por quê? Porque Deus está te guiando. Você não precisa ter medo de nada, porque Deus está te guiando, não fique confuso com nada, porque Deus está te guiando. O Senhor te guiará continuamente. E se em tua jornada, se em teu caminho tiver algum lugar difícil, porque imagine a nossa vida como uma jornada, pode ser que você passe em lugares férteis e pode ser que você passe também por desertos para atravessar para outros lugares. Ele diz então assim, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Se você passar por algum lugar que seja um tempo difícil, condições difíceis, Deus está dizendo, não se preocupe, eu te darei naquele lugar, abundantemente eu vou suprir a tua vida. Aleluia! Sua vida vai ser uma expressão de espanto. Aleluia! Fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas não faltam. Vai transbordando, 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 transbordando. Você conhece as coisas de Deus, você tem graça, a revelação de Deus e continua tendo mais, tendo mais, tendo mais. E você compartilha com as pessoas, você recebe provisão e continua recebendo mais, recebendo mais, recebendo mais. E as pessoas olham e falam, não vai parar, não, não, não vai parar. Porque ele diz aqui, eu vou te dar continuamente, você vai ser um manancial que não diminui as águas, que não seca em nenhum tempo, vai continuar o tempo todo, o tempo todo. Quantos aqui conhece algum rio? Todo mundo conhece algum, né? Será? Quantos aqui conhece uma cachoeira? Aleluia. Quantos aqui tem lembrança de ter ido em algum lugar numa cachoeira e você voltou muitos anos depois e ela estava lá, igualzinha, já teve essa experiência? Você não fica pensando assim, puxa, já está jorrando água há tanto tempo aí, nunca para. E alguém vem e diz, não, tem milhões de anos que está jorrando água aí. Você diz, não para. Sua vida vai ser desse jeito. Sua vida vai ser desse jeito. Um manancial que não seca, não seca, não seca, não seca, não seca. Aleluia. Quem encontrar com você daqui a um ano, vai falar, e aí, como é que está a vida? Você fala, jorrando. Você não vai dizer, você não vai ser como aquelas pessoas, você encontra, fala, estou mal. Sei lá, viu, cara? Está difícil. Estou desanimado, estou desgastado, não confio mais em ninguém, fui prejudicado. Conhece alguém assim? É lógico, prendeu todo mundo, agora não aguenta mais o peso. Fala para o seu vizinho, solta as pessoas. Fala para o vizinho do outro lado, solta as pessoas. Você vai ser um manancial, não para de jorrar água, e jorra água, e jorra água, e jorra água, sua vida vai ser assim. E os que de ti procederem, ainda vai ter uma descendência, aleluia, ainda vai ter discípulos, filhos espirituais, os que de ti procederem, vão ser edificadores, olha aqui, edificarão as ruínas, vão mudar pessoas, vão mudar fundamentos, de geração em geração, coisas que vinham erradas há muito tempo, eles vão ser instrumentos de Deus para trazer transformação e mudança. Eles vão olhar para a sua vida e vão dizer, sabe essa pessoa? Esse cara aí, ó, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, esse ministro de Deus, esse sacerdote, aquela sacerdotisa, essa pessoa aí, sabe como é que essa pessoa é? É alguém que fecha as brechas. Ele fechou na vida dele, fecha na vida dos outros. Essa pessoa é um restaurador de veredas, de caminhos do Senhor. Ele restaura, tem entendimento, tem graça, tem direção, tem luz. Ouça essa pessoa, porque a sua vida vai bem. Ouça essa pessoa, você vai ser edificado. Assim vai ser a sua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso? Vamos ficar em pé, então vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Coloque seu coração na presença do Senhor. Aleluia. Não é apenas uma palavra, mas eu creio que tem um liberar da graça de Deus para a gente viver isso. Não apenas tendo conhecimento dessas verdades, mas há uma graça, há um soprar do Espírito, há um óleo fresco para a gente mudar, para a gente viver, para a gente romper com algumas coisas que são ruins, que são prejudiciais e que se permanecerem em nossa vida, a coisa vai ficar muito mais complicada lá na frente. E Deus está dizendo, rompa com isso, mude isso. Você tem a oportunidade de ter um novo tempo, um novo dia na sua vida. Você tem a oportunidade de corresponder com Deus. Então feche os teus olhos. Quero dizer para você que uma nova estação de prosperidade, comunhão profunda com Deus e com o próximo está acontecendo. E junto com isso é um tempo de cura para a nossa alma, para o nosso corpo. Mas quem é que pode dar ouvido a essa palavra? O profeta Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem é que pode dar ouvido a essa palavra e corresponder com ela? A quem a mão de Deus, o braço de Deus está se manifestando hoje? Se você quer ser um instrumento de libertação na vida das pessoas, comece a orar aí no seu lugar, dizendo: Senhor, eu quero ser essa pessoa. Comece a orar dizendo: Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento. Me revela, ó Deus, onde eu tenho sido instrumento de jugo para com as pessoas que me cercam. Eu quero ser livre, quero permitir que as pessoas sejam livres ao meu redor. Eu não quero ser peso para ninguém. Senhor, onde é que eu tenho sido egoísta? Onde é que eu tenho virado o meu rosto, esquecido daqueles que têm necessidade e estão perto de mim? Quero ser livre. E o Espírito de Deus vem sobre a tua vida nessa noite para trazer liberdade, para trazer um novo dia, para trazer um novo tempo. Essa promessa é para você. Estas promessas são para a tua vida. Todas elas. Esse texto, essa verdade, Deus está liberando sobre a tua vida. Deus está liberando sobre aquele que quer, sobre aquele que crê, sobre aquele que diz com fé: é para mim, eu quero e vou viver isso na minha vida. Vai raiar um novo dia. A cura vai brotar apressadamente. Tem algumas coisas que Deus vai mudar rapidamente na sua vida por causa da generosidade e da liberdade com que você tem com Deus e com as pessoas. Cura vai brotar, graça de Deus vai chegar, provisão de Deus vai chegar para a tua vida. Oh Espírito Santo, libera o teu poder nesse lugar. Meu amado, não perca esse momento. Feche os teus olhos, comece a orar aí no seu lugar. O Senhor está passando por aqui, está olhando para o coração de cada um, para a vida de cada um, está olhando para a tua vida. O Senhor está passando, está olhando para a tua vida. Ele te ama, o Senhor te ama, o Deus Todo-Poderoso te ama, Ele tem interesse em você, Ele está pronto para te abençoar, Ele está pronto para romper tudo aquilo que tem segurado a tua vida e te mostrar um reino que vai muito além das suas expectativas. Ele está pronto para se revelar a você como Deus generoso, como Deus Todo-Poderoso. Ele está te chamando para Ele. E Ele vai mudar o seu coração. E Ele vai mudar a sua visão. E Ele vai mudar a sua atitude para com o teu semelhante. Não importa o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas a palavra de Deus continua sendo a verdade. Eu digo para você, é possível viver assim na presença de Deus. Viver essa dimensão em Deus. Vem, Senhor, vem com o teu poder, quebra o jugo. Vem com o teu poder, Senhor, e quebra o jugo. Vem com o teu poder, Senhor, e quebra o jugo. Eu queria que você continuasse orando enquanto nós cantamos essa canção bem suavemente. Continua orando, não perca isso, não. É com você. É você e Deus. Está mudando algumas coisas profundamente.
Tudo que eu preciso está em ti. mais importante para mim. Quero sonhar teus sonhos, meu Jesus. Quero viver teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Eu amo Jesus, constrange o meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em tuas mãos. Eu sei que cuidas de mim.
Só o Senhor nos satisfaz.
Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Senhor, me satisfaz. Me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz.
Só o Senhor.
Senhor, me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Me satisfaz.
Aleluia, continua com os teus olhos fechados. Senhor, nós queremos ser livres, ser instrumento de liberdade para as pessoas. Espírito Santo de Deus, eu oro para que nesse momento o Senhor coloque claramente em nosso coração as situações, as pessoas. Ó Deus, para com as quais nós temos procedido de uma forma errada, muitas vezes nos tornamos peso e nos desviamos da sua luz, da sua verdade, agindo com nosso próprio egoísmo, agindo, Senhor, de uma forma autoritária, pensando só em nós mesmos. Senhor, mostra-nos, porque nós queremos mudar. Te pedimos graça, Senhor, que o Espírito venha e libere sobre nós a unção que quebra o jugo e nos transforme em pessoas parecidas com Jesus nestas áreas. Nós queremos ser moldados cada dia no padrão de Jesus. Senhor, onde nós temos os nossos olhos fechados com o nosso próximo, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Não queremos que um coração endurecido e soberbo defina a nossa vida e a nossa jornada. Nós queremos um coração manso, ensinável e humilde na tua presença, Senhor, amando ao Senhor de todo o nosso coração e amando o nosso próximo também. Queremos que isso nos defina, Deus, teu amor em nossa vida, nosso amor por ti e nosso amor pelos nossos semelhantes, pelos nossos irmãos. Vem Espírito sobre nós, Venha o teu reino sobre nós. Venha a tua palavra sobre nós. Venha o Espírito de vida sobre nós. Nós cremos, Senhor, que uma transformação começa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.